Lo principal que tenemos que saber sobre el envejecimiento es que él tiene que ver con una cosa que está en la genética de la gente que se llama telómeros. Los telómeros son el poder de multiplicación que tienen nuestros cromosomas, ¿no? Y de ahí, cuando los cromosomas están, vamos a decir, cada vez se van dividiendo más para formar más ADN, pues se van acortando el tiempo de vida, ¿no? Y la enzima telomerasa es la que tiene que ver con eso. Y también otro proceso que interfiere en el envejecimiento que se llama glicación. La glicación acontece, ¿no? Mismo desde que el nene nace, ¿no? Ya comienzan a surgir procesos de envejecimiento desde que el nené nace. Y esa glicación tiene mucho que ver, si tú ves glicosis, glicación, ellas son prácticamente términos parecidos. Precisamente porque la nutrición, ¿no? El exceso de azúcar nos hace envejecer más rápido, vamos a decir, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con la nutrición, el proceso de envejecimiento, y claro, la nutrición tiene que ver mucho con suplementos y productos naturales que pueden elongar ese proceso de envejecimiento celular, que es como comienza en realidad el proceso de envejecimiento en la célula, y de ahí se va transmitiendo, ¿no? Los tejidos, los órganos van ficando cada vez más bellos.
Mas quando a gente fala em envelhecimento, né, doutora Eva, é claro que a gente pensa já em pessoas com 60 anos ou mais, digamos assim. Mas como você falou ali no início, nós estamos envelhecendo desde que nós nascemos, né? Então, vai adiantar nós nos olharmos com mais seriedade a partir de uma idade, ou já é melhor que a gente passe aí a própria infância, a vida adultos, já na juventude, por mais viçosa que seja, cheia de colágeno na nossa
Isso.
pele, poder dar um up nisso tudo também, que o nosso processo de envelhecimento comece já quando nós somos jovens, digamos assim.
Exactamente. Si la gente tem que ver que el proceso de glicación acontece desde que el nene nace, quiere decir que el tiempo va contando, ¿no? Desde que la persona nació ya va contando el tiempo. Quiere decir que desde que el nene comienza a nacer, ya tiene una desnutrición, ya tiene un proceso que no aconteció porque la mãe no se nutrió bien y porque él es producto de la genética de la mãe, y que muchas veces vitaminas y minerales no son reforzados durante la gravidez. Ya el nené viene con un proceso a menos, vamos a decir, con unas vitaminas a menos, que son las mismas carencias nutricionales que la mãe tenía, ¿no? Y eso hace que a gente comience a envejecer ya desde que ese patrón no fue completado, ¿no? Quiere decir que la gente tiene que incidir en la nutrición tanto en la infancia como en la adolescencia, como en la adultez, como en la parte que la gente llama envejecimiento, más ya es un fin de vida. No, no, no llega a ser el envejecimiento acontece desde que la gente nace, ¿no? Entonces la gente tiene que incidir en todas las etapas donde la nutrición es súper importante, que decir, somos lo que comemos, ¿no?
A naturopatia é, basicamente é isso.
Eso es fundamental, ¿no? Sobre eso. Si tú ves una persona, por ejemplo, yo que tengo 50 años ya voy para 51. Si tú ves a nutrición desde el punto de vista de quitar el azúcar, de tomar los minerales que precisas, de beber el agua que precisas, ¿no? Ya tú estás cuidando tus telómeros, ¿no? Y disminuyendo el proceso de glicación, que el exceso de azúcar es el que lo provoca, ¿no?
É a
Cada vez
glicação o
estamos
nosso
viviendo
problema.
más, né? La
É.
gente está viviendo 100 años, la gente tiene la capacidad de vivir 120 años, né? Lo único es la calidad con que vives, né? Ese proceso de envelhecimento.
É, a glicação é o pior inimigo a partir de hoje.
Viu? Não é o carboidrato, não é o pão. Muitas pessoas pensam dessa maneira,
É que
por
vira
agora
açúcar,
ter
né?
errado. Carboidrato vira açúcar,
Vira.
né? El exceso. Si la gente aprende, por ejemplo, a hacer un jejum intermitente, 3 veces en la semana. Você se deita, come 7 horas de la noche del día anterior, ¿no? Y va extendido hasta las 12 horas del otro día. Você fez un jejum intermitente que va a propiciar la reposición celular, ¿no? A gente tiene un sistema inmunológico muy bom que es capaz en ese proceso de jejum de comer células inflamadas, células que no sirven más, né? E isso que a gente está fazendo é como uma autofagia. A gente está comendo aquelas células que não servem mais e permitindo que tu sistema imunológico, né, localize células cancerígenas, localize doenças. Por isso a solução é parar um pouco com a alimentação, né? Ir devagar, né? Essas entrecomidas, esses lanchinhos da tarde, tirar e comer as comidas fundamentais e fazer um jejum, né, fiscalizado para limpar o corpo de toxinas e de coisas desagradáveis que não deve ter, né?
Achei aqui em relação à glicação também, isso, doutora Eva, é de que o aumento de proteínas no cristalino pode causar o desenvolvimento da catarata.
Exatamente, são as coisas, né, produto, já tu vê, de células mortas se agregar. A catarata é uma má visão do olho, porque se vão sedimentando células ali, que o corpo deveria encontrar allá e limpar, matar a célula velha e colocar uma célula nova em seu lugar. Né? Igual que uma dermatitis, casi tem o mesmo processo, igual que muitas coisas, sem contar que em el intestino é onde está a idade verdadeira da pessoa.
Então,
né?
Vamos lá, que era a minha próxima pergunta. Inclusive, dizem que é o segundo cérebro,
isso,
né? Então, porque realmente aí a gente percebe que muita gente conversa conosco e diz que a vida das pessoas mudam, às vezes, quando alguns problemas intestinais começam a aparecer.
Exatamente. Se vemos que onde que se absorvem os alimentos, né? O lugar principal que temos para a absorção. Pero el intestino también tiene un sistema de neuronios tanto igual que el del cerebro, ¿no? Y allí se forman verdaderos procesos que ayudan, vamos a decir, en la salud de los neurotransmisores cerebrales. Más del 69 al 70% de la serotonina del cuerpo se forma dentro del intestino, ¿no? Si la gente tiene un convenio con la flora intestinal, ¿no? Son bacterias boas que sobreviven dentro de nuestro intestino. La gente le da hospedaje a esas bacterias y ellas nos producen los neurotransmisores. Cuando la gente toma antibióticos antiinflamatorios en exceso o vive una vida solo de azúcar, la gente termina matando esa flora intestinal y dando lugar a una flora patógena que no se toma más en cuenta, ¿no? Estamos en una epidemia de vermes, ¿no? Las personas están vermizadas totalmente, no se fala nada de la cantidad de vermes que estamos produciendo, ¿no? Y eso no está embeleciendo porque el verme no produce serotonina. Y esa tristeza, esa depresión, ese nivel de estrés, esa ansiedad, si condiciones que la gente haya que ten solución en el cerebro, solo ten solución dentro de un intestino limpo.
E para limpar esse intestino, como faz?
Bom, há que desvermizar, né? Tirar os patógenos que estão ali.
Com medicamento.
Limpeza. Exato. Fazer uma limpeza. Os nonos faziam isso o tempo todo. Não é nada novinho.
Mas é medicamento tomava natural?
Exatamente. A desvermização tem que ser natural. Tanto é assim que quando tu tomas um tratamento alopático para limpar o intestino e para matar vermes, tu podes intoxicar outras vísceras. Porque é que tu lees a bula do remédio e tu ves que ela pode provocar hepatotoxicidade, né? Toxicidade em el fígado, toxicidade em outros órgãos. Então, não vas a tomar uma coisa que vai consertar um lugar e vai destruir outro, né? Então, o ideal é ir ao produto natural, né, para limpar, para fazer uma limpeza assistida, para limpar bem o cólon de vermes, que temos muitos vermes. Agora, daí, tem uma maquininha que localiza e mata os vermes. E as pessoas ficam surpresas de la quantidade de vermes que conhecem ali, porque a pantalla ela te deixa ver a variedade de vermes que tu tem. E a pessoa fica, pero tudo isso estava, que nojento. Mas a gente se descompõe.
E todo mundo tem?
Mundo tem. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas le dimos muito tempo, né, a la desvermização. Se vemos 10 anos, 15 anos e nunca mais ninguém tomou nenhum tratamento para limpar. E verdadeiramente os vermes já têm um senhorio dentro do abdômen da pessoa, né? E muito do envelhecimento, muito de todas as doenças, né? É produto do verme que está matando, comendo fígado. Por exemplo, o doutor Lai Rivero, em uma de suas palestras, apresentava um verme próprio de la leite, que ele é tão fominha, né? Que ele come o pâncreas. né? E é por isso que as pessoas têm diabetes. E aí, quando tu desvermiza, termina a diabetes, né? Infelizmente, a falta de informação é a que está criando todos esses vazios, né, dentro da saúde.
Mas esse tratamento é profilático ou assim, eu vou tomar e os vermes que eu tenho, eles vão ser
Regredir.
eliminados. Não dá
Exatamente.
para fazer algo para evitar que os vermes.
Depois que tu limpas, né? Então tu evitas, porque primeiro tem que limpar, né? Para evitar la reproducción. Existe verme, por ejemplo, que eles salen del intestino, eles van al pulmón, y muita mucorrea que la gente tiene vermes aparecendo. Vermes que van al cerebro, como la entoamoeba histolítica, que muchas personas que tienen estos problemas de migraña, dolor de cabeza, tienen problemas de vermes en el cerebro. Infantes con estos problemas de autismo y trastornos de TDAH, vermización también, desvermización los lleva a la quietud, ¿no? Y no es una cosa que está fuera del alcance. Los científicos lo están hablando el tiempo todo, solo tienen que buscar en el lugar cierto, ¿no? Para saber eso ahí. Y en realidad la desvermización es un proceso que debería acontecer unas 2 veces al año, ¿no? Dependiendo de la luz, existen algunos vermes que mueren, otros que no. La gente precisa desvermizar correctamente en dependencia de los ciclos evolutivos de cada verme, ¿no? Para que la persona fique bien desvermizada. Más después, depende de tu esfuerzo, depende de tu calidad de vida, de cómo te alimentas, ¿no? Del jejun intermitente que va a tirarle la comida, el suplemento a los vermes. Si ven, la gente come por la vermiosis. ¿Qué es lo que te orientan a comer los vermes? Comida chatarra, te orientan a comer azúcar. Después que tienes todos los vermes controlados, tú terminas no teniendo aquella afinidad por comer 12. Porque el 12 es que lo alimenta. Tú ves la persona con
Bruno tá com
compulsión.
uma cara. O
¿Eh?
Bruno tá aqui. Acho que o Bruno tá pensando,
Tú ves la persona con tanta
quantos
compulsión,
vermezinhos
né,
será que
por
nós
12. Y la gente está, el verme está decidiendo por nosotros, en realidad, porque tú ves la persona con compulsión con 12, eso es una vermiosis allí, ¿no? Que tú tienes que matar ese verme que te está ordenando alimentar a él y ya tú terminas controlando, ¿no? Es compulsión porque es una doença, porque es una vermiosis y el verme toma cuenta. La gente ya estudió, viendo los científicos, estudiaron una formiga que ella era invadida por un vermes y ese verme entraba dentro del sistema nervioso de la formiga y ella hacía lo que el verme mandaba. Y así descubrimos que la relación, ¿no? Se fue notando esa relación del verme con la depresión, con la ansiedad, ¿no? Con personas que se suicidan, ¿no? Porque él tiene muy baja frecuencia. Es fácil matarlo por la frecuencia tan baja que él tiene. Entonces, el aparelhinho que la gente trabaja es de frecuencia. Él termina mandando una frecuencia más alta para el verme, ¡puf! Que lo explode, ¿no? Y las personas consiguen enxergar el verme saliendo, ¿no? Los pedacillos de él. Porque es que así como es la desvermización en físico, ellos están allí.
Doutora, fiquei curioso agora para saber também, existem vermes positivos para a saúde?
Existem estos vermes intestinais que nos ajudam. A gente tem um
Mas aí são
pacto.
Vermes, efetivamente?
Vamos dizer, bactérias, mas
Tá.
é o mesmo porque al final são infecções, né?
Tá.
Pero a gente pactua, tem mais bactérias a gente que propias células em el corpo. En muchas bacterias, pero forman parte de la microbiota,
Sim.
¿no? Y esa microbiota, nossa, ella es muy, vamos a decir, integrativa para nosotros, porque ayuda, ¿no? La gente tiene un pacto de mantener ella alimentada y abastecida dentro de nosotros, y ella nos genera un beneficio, que es el equilibrio, né? Tanto o equilíbrio de saúde, porque ela influencia um pouco no sistema imunológico, mas ao mesmo tempo, o equilíbrio da limpeza de nosso intestino, de também formar os neurotransmissores do cérebro.
Mas aí seria os probióticos,
no exato, caso. Aquelas bactérias da microflora intestinal, né? Só que eles facilmente são abolidos, né? Quando a gente tem um hábito diferente ao hábito que pode melhorar estas bactérias, elas morrem. E daí, quem se ocupa? Pois os patógenos, que eles estão ali muitas vezes em silêncio, né? Porque têm, vamos dizer, um hábito de vida, eles estão grudados ali, pero a microbiota é mais. E então eles não conseguem atacar, não conseguem se formular. Mas enquanto a microbiota cai, as larvas de los vermes que estão em todas partes, pues termina se multiplicando muito rapidamente, né? E então eles vão a diferentes lugares, né? E os fungos, sobretudo, que vemos, a mulher pensa que só tem fungo na vagina, mas a gente tem fungo na boca, na pele, né? Nos olhos, por isso eles coçam, né? E então esse fungo multiplicado pode se volver a ter um câncer, porque ele tem a mesma capacidade fermentativa do câncer, né? Então, em realidade, isso desvermizar.
E não comer açúcar, não ingerir açúcar.
Olha,
evitar.
Não ingerir açúcar.
Evitar.
Né? Tu podes, vamos dizer, dentro de tua alimentação, melhorar a frequência. Porque é o que eu falo sempre. Olha, se comemos todos os dias as mesmas coisas, a gente está cheio de estoquinhos. Eu tenho um estoque de proteínas, tenho um estoque de banha, tenho um estoque para os carboidratos, né? E se eu só como carboidratos, esse estoque se vai llenar, se vai encher. E vai chegar o momento que o que eu não consigo atesorar ou guardar, eu vou jogar para a sangue, porque não tenho mais onde
vai
guardar.
Vai transbordar.
Já transbordou a sangue. Aí tu tens uma diabetes.
Doutora, estava bem interessante esse papo. A gente tem um tempo limitado aqui, mas nós podemos voltar a falar, porque, é, claro, né, por óbvio, os ouvintes também têm suas dúvidas e numa outra oportunidade seguimos aqui com o papo. É importante que nós tenhamos aí essas informações, né, para cuidar da nossa saúde, para prevenir própria diabetes, né, isso, e outros problemas que são causados aí durante o nosso processo de envelhecimento. Obrigadão.
Obrigada a vocês que sempre me têm em conta para debater um pouquinho.
Sempre bem-vinda aqui. Até a próxima. Tua Rádio.